Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Vamos lá então a abrir. Maria.
Isto hoje está incrível.
Está incrível, meu, pessoas a entrar e a sair. Olá, Maria, como estás? Vamos dar início ao pop-up. Este dia foi inacreditável.
Este dia foi incrível. Feliz Dia Mundial da Rádio a todos.
Pois é, isto para quem não está a ouvir é o Dia Mundial da Rádio. A Rádio RUM esteve a acompanhar e a celebrar este dia com uma série de conteúdos a passar em antena, entrevistas, discos pedidos, passatempos. Vamos ter passatempo durante esta hora, o passatempo. Guardamos uns especiais para vocês.
Uns especiais para o pop-up.
Yeah, uns kits sustentáveis que nós fizemos aqui um arranjinho com a Braval. Porque o tema deste ano é
a sustentabilidade e as crises climáticas.
Exatamente, a crise climática, alterações climáticas e tudo mais.
Pois é, então a RUM vai oferecer já antes de pop-up, antes de quaisquer sugestões culturais, que eu sei que estão super entusiasmados, mas vamos antes aos kits. A RUM vai oferecer kits sustentáveis, então, que incluem ecopontos, esferográficas, oleões, funis, sacos para compras e fitas, portas-chaves. Incrível, assim é impossível não reciclar. Os mais rápidos a responder acertadamente à próxima questão ganham um kit. O número para ligar é 253-200-637. E então a pergunta é sobre compostagem. Os resíduos orgânicos podem ser todas as sobras de comida das refeições? A. Sim, podem ser aproveitados todos os restos de comida. Ou não, não se pode usar restos de carne, peixe ou marisco, nem comida com gordura. Ah, pois, estas são a pergunta e estas são as duas hipóteses para ligar 253-200-637.
O que é que pode ser posto na compostagem?
Na compostagem.
253-200-637.
Exatamente. É esse o nosso passatempo para hoje. Comecem a ligar, nós estamos aqui. Vamos oferecer os últimos kits de hoje do dia a festejar o Dia Mundial da Rádio.
Uhum.
Entretanto, vamos continuar com o nosso pop-up, Sara.
Vamos, certo? vamos dar início. Vai ser um pop-up normal. Temos discos novos para... Normal. Temos discos novos para vocês, mas, na verdade, vamos passar mais discos pedidos durante esta hora. Portanto, a
já
ver
se... Já nos estão a ligar.
Já nos estão a ligar. Queres falar da escola normal?
Nós vamos já ao nosso destaque, então. Entretanto, a Sara... Está a atender um telemóvel. Mas entretanto, foi no passado dia 31 de janeiro que a Escola Normal fez a sua festa de inauguração.
Sara, diretora. Left.
Estamos à conversa com a Catarina Miranda, a Emmy Curl, uma artista super acarinhada aqui pela RUM. Hoje vem falar-nos de um projeto, que é um projeto, e é muito mais que um projeto, na verdade, a Escola Normal, que teve o seu arranque na Madeira, mas entretanto já migrou para o Porto. Catarina, seja muito bem-vinda. Começo por perguntar-te o que é que motivou a criação deste projeto e quais os contornos particulares que o caracterizam.
Para já, muito grata por me receberem.
Era essa?
Então, a Escola Normal começou com uma... Pronto, era uma ideia que nós tínhamos, eu e o Andrés, que é o meu parceiro, de implementar na Dinamarca, que era onde nós estávamos a viver. Mas, entretanto, na época do Covid, íamos visitar o Funchal e apaixonámos-nos pela ilha. E então, o Andrés até que se lembrou de começar o coletivo mesmo no Funchal. A ideia é pegar numa grande mansão e transformá-la numa infraestrutura artística. E foi isso que aconteceu. Nós pegámos numa grande mansão e transformámos cada espaço em estúdios de música, estúdios de artes plásticas, quartos para residências fixas, as pessoas podem viver lá permanentemente, outros quartos de arrendamento volátil, 2 meses, 6 meses, e outros mais ainda mais pequeninos para residências artísticas. E estas casas, como são independentes, elas também podem ter albergar eventos e albergar performances, concertos. Então, assim, um misto de várias coisas numa única coisa só. E aquilo que nós nos focamos também é pessoas mais profissionais a ver connosco, da parte artística, para que também seja algo feito com seriedade.
Fala-me então um pouquinho mais destas dinâmicas desse espaço. Que tipo, já falaste um pouquinho, mas que tipo de atividades é que vocês promovem? Quem é que já passou por aí? Quem é que costuma viver aí? Como é orquestrado o dia, as tarefas?
É bastante complexo tudo, porque é algo que alberga muitas atividades. Nós na Madeira tivemos cerca de 200 residências, mais ou menos, porque foram 3 anos de estadia. Fizemos jams todas as terças-feiras, desde 2021 até 2023. Por acaso, essas jams foram lendárias, porque a Madeira nunca tinha tido assim um evento parecido, ou se teve, foi há muitos anos, e então nós viemos tapar esse buraco de necessidade cultural que havia naquela ilha. Tínhamos cerca de 400 pessoas regulares a virem à jam ou a participarem. A única regra era que nós não permitíamos covers, portanto era sempre música improvisada.
Okay.
E isso fez com que houvesse bandas a serem criadas no local, pessoas a exercitar instrumentos e usavam a jam como uma escola. E é engraçado porque até o nome da Escola Normal, que significava, hoje em dia ainda continua, mais na França, é uma escola dedicada a formar professores a ensinar, aconteceu um bocado connosco. Este grupo que nós criámos também nos fez aprender a ensinar e estamos todos os dias a ser professores e alunos ao mesmo tempo.
Sim. Tu falavas há pouco das jams, vocês têm concertos, jantares alinhados, uma série de atividades que estão alinhadas, mas as jams, por exemplo, estão abertas a todos, independentemente das pessoas saberem tocar música ou não. Fala-me, fala-me da importância desta inclusão e experimentação.
Eu acho isso super importante porque eu já sou música, então participei em várias jams ao longo da minha vida. E aquilo que eu sentia necessidade para já era de ter um acompanhamento profissional, ou seja, pessoas mesmo músicas que estivessem presentes para me direcionar. E outra coisa era liberdade total, em que eu não me sentisse de algum modo intimidada por qualquer experimentação que eu pudesse fazer. Então, eu como eu sempre adorei jams e participava em várias jams, sentia sempre uma necessidade de criar algo muito mais inclusivo. Por exemplo, há uma coisa que nós usamos, que é, usamos muitos livros na jam. Uhum. Quem não quiser cantar também pode fazer spoken word. Não há problema em, eu não sei cantar, não posso ir ao microfone. É um bocado, nós tentamos ao máximo que toda a gente possa participar. E,
claro.
Por exemplo, também houve uma fase, houve várias fases de experimentação, mas houve uma fase em que nós tínhamos um caldeirão no meio do palco. E as pessoas tinham em cada mesa um bloco de notas e podiam escrever e pôr lá dentro do caldeirão o que elas quisessem.
Ah, eu por momentos pensei que era a sopa e incluíam a sopa.
Exato.
Na... Era incrível, os barulhos da sopa na jam.
Okay. Não, mas é isso, é uma sopa, mas é uma sopa de palavras.
Okay.
E então mesmo as pessoas que nem queriam ir ao palco podiam interagir.
Claro.
Foi muito engraçado.
Sim, tu falavas há pouco também da necessidade, de uma necessidade cultural. Eu pergunto de que forma é que achas que a Escola Normal pode contribuir para a cena artística portuense e para a comunidade local?
Eu acho que nós, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é interagir muito com a vizinhança. Nós vamos sempre aos locais onde as pessoas bebem café e falamos com as pessoas. Nós, por acaso, estamos aqui perto do clube de amigos da Agramonte. Temos agora uma parceria com a RCA, que também é aqui perto, onde vamos fazer 2 jams por mês. Nós vamos fazer 2 jams cá na nossa residência e 2 lá, também para descentralizar e, pronto, e dar a oportunidade também, tanto a nós como a outros sítios, de interagir com este evento, que acho que é bonito. Mas basicamente o que nós podemos dar, além de tudo isto, das jams, que é um dos eventos mais regulares, são também as residências artísticas, onde as pessoas podem vir, têm um quarto para ficar e depois têm estúdios, salas de ensaio. Temos também os jantares-concertos, que é um evento que é muito giro, porque é um bocado um blind date. As pessoas pagam bilhete para vir jantar com um concerto e não sabem onde é que vão ficar. Ou seja, são 2 mesas de 10 pessoas, porque o máximo são 20 pessoas, no salão nobre aqui da casa. E depois a pessoa pode ficar ao lado de uma pessoa que não gosta ou ao lado de alguém que gosta.
Tudo é possível.
É um bocado, tudo é possível. O objetivo é criar comunidades e pôr as pessoas a falar sobre o que quiserem. Mas há aqui várias, mas, por exemplo, estamos sempre a receber propostas e são todas muito diferentes. Há pessoas que querem vir cá expor, fazer uma exposição de pintura, há pessoas que querem vir fazer uma performance de teatro.
Ou seja, portanto, está aberto a todos e podem falar convosco ou diretamente ou mandam um e-mail, sim, com uma proposta.
O nosso e-mail está lá no Instagram. Só a gente sente quando vem cá, é uma espécie de família. Nós jantamos muitas vezes juntos e agora estamos muito ansiosos que venha o verão para usarmos o jardim. Por exemplo, claro, nos eventos vamos fazer um sleep party, que é um evento em que as pessoas estão deitadas no chão, na relva, ou podem trazer a sua mantinha e vão ouvir durante umas horas bandas a tocar música contemplativa, mais de...
Depois as pessoas também vão participando do concerto, aquelas que ressonam. Vão incluindo os roncos da malta. Altamente. Olha, só para finalizar, Catarina, perguntava-te, tu que já levas algum tempo deste projeto, que o começaste na Madeira e agora migraste para o Porto, pergunto-te quais são os maiores desafios com que te deparaste em levantar semelhante obra?
Sim, no Funchal tem coisas muito distintas. No Porto, estamos a falar de uma cidade que está muito saturada em termos mobiliários. No Funchal nós apanhámos uma janela aberta de unicórnios, que foi na época de Covid, as pessoas estavam, já não iam para a Madeira, não é? As pessoas mais velhas não vinham para a Madeira para ficar. Então encontramos uma mansão a um preço acessível. Quando chegámos aqui ao Porto, nós encontramos o mercado imobiliário muito saturado e, portanto, eu tive que vestir o meu fato e gravata, sabes? E tentar convencer os donos desta mansão onde nós estamos que nós éramos pessoas sérias. Porque apresentaram um projeto destes, isto é no centro do Porto, atenção, não é numa periferia. Portanto, é no centro do Porto, é num bairro que também é de classe média alta. E, portanto, os meus senhorios eram pessoas que estavam um bocado a desconfiar e depois têm a família inteira, que é dona de vários imóveis. Então, tudo isso eu tive que provar que a gente era séria. Portanto, isso foi uma das primeiras coisas assim, complicadas, de provar que a gente, pronto, não somos uma cambada de hippies a alugar uma casa, entendes? São pessoas sérias, são pessoas que fazem muito campo de anos. E isto é a nossa vida e, além disso, nós vamos dinamizar isto para o nosso bem, mas também para o bem da comunidade. E explicar isso a pessoas assim, mais velhas foi complicado.
Mas conseguiram.
Mas conseguimos e, ao mesmo tempo, estas pessoas também sentiram a utopia que nós sonhamos. Para pessoas que têm bastantes imóveis, é bom eles sentirem ou terem um leque variado, em que há uma casa cultural no meio daquele leque de casas para arrendamento normal ou compras normais, haver assim uma casa que os distingue, porque isso também lhes vai dar algum critério depois, mais tarde, digo eu, eles pelo menos deram-me a sentir isso. Mas assim, em termos de assim, conflito ou de mais dificuldades além disso, ainda não sentimos, ainda é uma coisa muito recente, estamos cá há 3 meses.
Okay.
No Funchal já foi diferente, nós sentimos que para fazer cultura lá nós tínhamos que, sei lá, trazer um barco às costas, estás a ver, para pôr o pessoal a entrar. Nas Gemes foi bonito porque viu-se essa simbiose entre as pessoas locais e as pessoas turistas. E havia mesmo um quente que tu sentias, que parecia que estavas numa aldeia, que era fixe. Os jovens que viram isto a acontecer já estão a fazer outras coisas. Nós já vimos, por exemplo, outra jama a começar.
Já há réplicas do vosso trabalho.
Sim, inspirações que eles... Porque eles, toda a gente entendeu o que era importante ter. E tu deves concordar comigo, toda a cidade deve ter um espaço destes. Um espaço de comunhão artística, que as pessoas podem ir, ver pessoas a tocar... uma jam session e nós fazíamos um bocado uma coisa híbrida, que era muita gente vinha e pintava, não era só música, era assim uma mistura de vários artistas todos juntos a conviverem. Também deves saber isso, a nossa arte depende muito de conexões. Nós, se não conhecemos uns aos outros, ficamos muito perdidos, não sabemos muito bem onde estamos. Não há um sindicato de artistas, por exemplo, não há, percebes? E isso é muito importante, termos assim, pelo menos uma vez por outra, termos um sítio onde vamos todos estar para conviver, não há ninguém acima de ninguém, não há um cabeça de cartaz, sabe? Toda a gente está lá porque o evento chama o artista, a pessoa que gosta de cultura. E é isso.
E é isso. Olha, Catarina, obrigadíssima, está feito o convite.
Está mesmo feito o convite tão simpático à Catarina Miranda a falar-nos deste novo projeto, a Escola Normal, um projeto muito bonito e inspirador. Foi nos tempos pandémicos que ele brotou na Madeira, agora com sede no Porto.
Entretanto, vamos ao Abre a Tua Porta.
Abre a Tua Porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta! A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas.
Vamos então a mais um Abre a Tua Porta. Este final de semana, a programação do Braga 25, capital portuguesa da cultura, começa já amanhã, sexta-feira. No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Carlos Paredes, Ben Shani, Six Organs of Admirance e Norberto Lobo juntam-se para uma série de concertos em sua homenagem. Longe de quererem interpretar Paredes, celebram a sua influência e espírito. No Generation, amanhã às 21h30.
Amanhã também, mas às 7 horas, a abertura festiva do ciclo de leituras encenadas organizado pelo Núcleo Volátil, no Celavi, com a peça By Heart, do dramaturgo e encenador português Tiago Rodrigues. A peça será interpretada pelo ator Nuno Preto. Obra marcante do teatro contemporâneo português, com apresentações em diversos países, By Heart leva então 10 pessoas a aprenderem um poema, enquanto o autor entrelaça histórias sobre a sua avó quase cega, como as de escritores e personagens de livros. Bem interessante.
No sábado, entre as 10h30 e as 16h30, no Arquivo Municipal de Braga, Práticas Ancestrais de Fotografia, uma viagem ao passado da fotografia. As práticas fotográficas aqui abordadas contrariam a fotografia digital, evidenciando a importância não apenas do resultado final, mas também do processo de criação da imagem, incluindo a forma como interagem com os reagentes químicos, a luz e as superfícies de impressão.
Na noite de sábado às 9h30, no Teatro Circo, Quando eu morrer, vou fazer filmes no inferno. É uma peça, atenção, uma peça profundamente contaminada pela linguagem do cinema. O ator, encenador e dramaturgo Mário Coelho, figura emergente das artes de palco em Portugal, cria uma experiência imersiva onde explora os limites da narrativa teatral.
Quarta-feira, já na próxima semana, dia 19, entre as 18 horas e as 21, no Shopping Santa Cruz, a oficina de tecelagem do Shopyard, com Mónica Faria, inspirada pelas costureiras, alfaiates e retrosarias que frequentemente se encontram nos centros comerciais de primeira geração, em Braga, a artista têxtil convida os participantes a explorar as linguagens ancestrais do têxtil e o seu poder comunicativo. A oficina será dividida em 4 sessões, a primeira já no dia 19.
Entretanto, fechamos com, na quinta-feira, na primeira conversa do ciclo Porta do Cuidar no Museu de Arqueologia Dom Diogo Sousa, é às 18 horas. Atenção, são especialistas, artistas e curadores que vão partilhar perspectivas sobre a conservação cultural e os desafios da sua manutenção e reinvenção, com foco específico no urbanismo, na paisagem construída da cidade e na memória das suas fundações, nomeadamente da cidade romana. Amigos, mais um belíssimo fim de semana para desfrutarmos aqui na cidade de Braga. Entretanto, vamos, antes de passarmos a um novo destaque, vamos novamente relembrar o passatempo que temos em mãos aqui, a colaboração com a Braval. Lembramos, esta pergunta é sobre a compostagem. Repito a questão. Os resíduos orgânicos podem ser todas as obras de comida, todas as sobras de comida das refeições, ou seja, todas as sobras das comidas que das nossas refeições podemos pô-las na compostagem? Ora, sim, podemos aproveitar todos os restos, ou não, não podemos aproveitar tudo, nomeadamente carne, peixe, marisco, nem comida com gordura. Portanto, ou é sim ou é não. Esperamos as vossas respostas. Já sabem que do lado de uma resposta correta há um kit sustentável. Um kit que inclui ecopontos, esferográficas em material reciclável, oleões, funis, sacos de compras, fitas, porta-chaves imenso. Obrigada, Braval, e obrigada a vocês que têm participado avidamente durante este dia. Temos mais uns para vocês, para os mais rápidos, 253-200-637. 253-200-637, já sabem... Eu ligava.
Com este kit incrível, eu ligava.
Entretanto,
vamos a mais um destaque. Mulheres às Armas é a minissérie da TVI sobre as mulheres na indústria têxtil. Durante a Guerra Colonial, passa-se em Guimarães, na Coelho Lima, têxtil centenária. As gravações decorreram no final de janeiro, início de fevereiro. Entretanto, Filipa Martins é a autora da série, que tem a produção a cargo da Santa Rita Filmes, e Patrícia Sequeira, a realizadora, com quem conversámos sobre esta Mulheres às Armas série da TVI.
Então, a primeira pergunta que eu tenho acerca da série é: de onde é que surgiu o convite para tentarmos perceber? Foi da parte da TVI que quis contar esta história da Coelho Lima? Foi uma motivação de outro ponto? De onde é que surgiu esta iniciativa?
Bom, a ideia é uma ideia da Cristina Ferreira e que pretende contar uma história do ponto de vista das mulheres, ou seja, os homens iam para a guerra do ultramar e as mulheres ficavam. Estamos a falar de uma série que se passa entre 73 e 74 e das várias séries que existem, filmes, nós vamos sempre, a câmara vai sempre para a guerra com os homens e a ideia da Cristina era tratarmos um pouco a história dessas mulheres que ficam e que ficam noutras lutas, certo. Não ficam simplesmente a chorar e a dizer adeus. E, portanto, ficam a conquistar os lugares de trabalho, a conquistar direitos, ficam na luta contra a guerra e por aí fora. Portanto, a ideia nasce da Cristina Ferreira, foi um convite que me foi feito, eu gostei da ideia, e depois, posteriormente, foi escrito pela Filipa Martins, e eu realizei. As mulheres da série, são quatro protagonistas, acabam por se juntar nesse cenário que é uma fábrica, têxtil, e aí é que entra a Coelho Lima.
E qual é que é a urgência e o interesse do lado da Patrícia em contar esta história da Coelho Lima e principalmente, como estava a dizer, uma história de mulheres? E pode-nos contar também um bocadinho já agora do desenrolar da série?
Eu sobre a série não quero alongar, acho que a série é muito difícil... É muito difícil contá-la em poucas linhas e, portanto, acho que este é uma história de quatro mulheres de coragem e elas na fábrica conseguem, de alguma maneira, vão revoltar-se contra o sistema, contra as mulheres ganharem menos que os homens, contra trabalharem muitas horas... E estamos a falar, apesar de tudo, quando me pergunta sobre a urgência de falar destes temas, eu acho que nunca é demais falar destes temas, porque ainda hoje eles estão na ordem do dia. Portanto, não é... Acho que são temas que, infelizmente, a luta continua para as mulheres.
Claro, sempre.
E, portanto, aí acaba por ser estas mulheres unem-se e têm muita coragem para conquistar... os seus direitos, para reivindicar, e para além disso são personagens muito fortes, que não são personagens que pretendem retratar uma pessoa em particular, mas que com certeza vão criar identificação em muitas mulheres. E, portanto, acho que enquanto for necessário falar deste tema, é porque alguma coisa está errada e, portanto, ainda está.
Claro que sim.
Ainda está muito por fazer.
Claro que sim, vale sempre a pena. Entretanto, quanto ao facto da história se passar em Guimarães, qual é que é, na sua opinião, a importância da descentralização, principalmente na nossa indústria artística? Grande parte do mercado está na capital. Fazer um bocadinho, contar a história um bocadinho das outras regiões do país tem uma importância, certo?
Tem muita importância e, para mim, realizadora, acho que os decores, os cenários em Lisboa estão a ficar esgotados. Lisboa está a ficar uma cidade também muito descaracterizada. Chegar a Guimarães e ver uma cidade que está bem preservada, ver pessoas que nos recebem bem, ver uma fábrica que é um cenário incrível, que apetece fazer lá logo de seguir outra série. Isso, enquanto realizadora e do ponto de vista artístico, é extremamente interessante. Depois, evidentemente, que há o ponto de vista orçamental. E, portanto, essa descentralização claro. É sempre muito, tem muitos custos. E por isso é que acabam por as produções ficarem por Lisboa. Eu penso que não há nenhum realizador que não tenha vontade de sair, de fazer noutros locais que estão menos explorados, que estão muito bonitos, que estão muito preservados e que são diferenciadores. Mas lá está, não vive só da parte artística e os orçamentos têm que acompanhar essa vontade.
Claro, eu ia pegar precisamente nisso que a Patrícia falou agora, de Guimarães. Viram alguma coisa específica, algum lugar característico que vos chamou mais a atenção, alguma particularidade que é isso até pode dar para projetos futuros, não é?
Sim, porque este, na verdade, passa-se dentro da fábrica da Coelho Lima e nós não estamos a dizer que se passa em Guimarães. Portanto, não é... De facto, filmámos na Coelho Lima com as pessoas na fábrica que foram incansáveis. Mas Guimarães foi a equipa acabou por viver Guimarães mais do que a série, não é? Agora obviamente que Guimarães há excelentes histórias para filmar em Guimarães.
E contaram com a ajuda de atores locais, não sei se parte dos figurantes ou até alguns atores são de Guimarães, e além mesmo de atores, se recolheram depoimentos de pessoas da época ou de locais que viveram esses tempos na primeira pessoa, que contacto é que tiveram com as pessoas de Guimarães, não é? Com os locais?
Bom, a parte da pesquisa, da pesquisa histórica, tivemos o apoio da historiadora Irene Pimentel. Na parte do guião, há uma série de dados que já refletem nos diálogos e por aí fora já refletem esse tempo. No momento de filmagem o que contámos foi com todas as pessoas que estão na fábrica são efetivamente na parte da costura são efetivamente senhoras que trabalham lá, o que era interessantíssimo.
Ah, incrível.
Porque as atrizes eram ajudadas por uma verdadeira costureira, e muitas nos contaram histórias dessa altura, onde se passava com as suas mães, eventualmente com as suas avós, mas pronto, era mais experiências próprias ou as mães. E tivemos também, porque a Coelho Lima também tem o Teatro de Coelho Lima, tínhamos alguma, toda a figuração está ligada à região. Depois tivemos o fotógrafo de cena também é de Guimarães, os atores escolhidos para essas, por exemplo, para o laboratório, para alguns decors que existiam na fábrica, tivemos cuidado de escolher pessoas do norte, de Braga, do Porto, de Guimarães, e pronto, foi mais ou menos dentro desta linha. Alguns atores claramente tinham que vir de Lisboa porque já tinham filmado cá e faziam raccord. Mas foi uma total colaboração, quer com a Coelho Lima, quer com os seus trabalhadores, quer com a administração. Estivemos completamente juntos nesta obra.
Certo. A última pergunta, então, que eu queria fazer é quando é que vai ser possível ver a série, se já puderem dar essa informação, e aonde?
A série vai estar na TVI.
Okay.
O previsto seria para encerrar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, ou seja, perto do 25 de Abril, de 25. Agora, é evidente que não posso dizer assim.
Claro.
Não são meus, serão a TVI.
Claro,
vai
claro.
Decidir e posteriormente comunicar. Claro. Agora acabámos de filmar ontem, ainda está um bocadinho fresco.
Sim, ainda estou na emoção do momento, não é?
Sim.
E a comunidade local vai ter alguma antestreia especial ou alguma...
Penso que a ideia da Coelho Lima era fazer um grande visionamento, mas eu não queria desvendar nada que...
Claro que sim, claro que sim.
Não pudesse ser. Portanto, ainda estamos numa fase em que, como lhe disse, acabei ontem, portanto, acho que está tudo a borbulhar, mas com certeza acho que merecem um visionamento especial, claro que sim.
Claro.
Ouvimos Patrícia Sequeira, realizadora da série Mulheres às Armas. A série conta com Vitória Guerra, José Condessa, Ana Brito e Cunha, Nuno Lasco e uma série de atores da TVI. A série retrata a vida de quatro mulheres trabalhadoras na indústria têxtil de Guimarães entre 1973 e 74, num período marcado pela Guerra Colonial e pela Revolução de Abril, com um grande foco no papel das mulheres durante os anos em que tiveram que colmatar em várias frentes a ausência dos homens mobilizados em combate. Entretanto, vamos relembrar o passatempo. É a última oportunidade. Eu super ligava se pudesse. A pergunta é, os resíduos orgânicos podem ser todas as sobras de comida das refeições? Sim, podem ser aproveitados todos os restos. Não, não se pode usar restos de carne, peixe ou marisco, nem comida com gordura. Basta ligarem o 253-200-637 para receberem um kit sustentável. Assim vale a pena poupar, assim vale a pena... Vale a pena.
Reciclar. Vale a pena. Reciclar.
253-200-637 é mesmo a última oportunidade.
Ultimíssima.
Liguem e ganhem. Ganhem. Podem ganhar kits sustentáveis aqui patrocinados.
Entretanto.
Promovidos, ofertados pela Braval.
Entretanto, vamos a mais um disco pedido.
Um disco pedido.
Dia de discos pedidos é incrível. Este aqui é para a Maria Castro e esta música. Que uhul, som!
Vamos
tu
todos cantar!
És a que eu quero. Não prendas o cabelo do José Pinhal.
Bora.
Vamos todos cantar.
Tu não prendas o cabelo, eu gosto de solto vê-lo, pois te fica muito bem quando nele dá. Sabe namorar, minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Pela rua, sempre te invejam as flores, só para ver a tua cara debruçada na janela. Que cara linda é a tua, bonita como nenhuma. Por nada quero perder-te, és minha maior fortuna. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar. Tu és a mulher que eu sonhei, tu és a que me sabe namorar. Minha vida só existes tu, e quando te tenho a ti, a ninguém mais quero amar.
Grande escolha.
Grande escolha.
Grande
Maria
escolha.
Castro.
Isto não era um programa.
Ai meu Deus. Grande escolha era um programa?
É capaz.
Também já houve que... programas com todos os nomes possíveis do mundo.
Qual foi assim o nome assim, mais extraordinário que tu já viste assim em nome de programa? Muito em cima. Depois, fica para a próxima quinta-feira.
Fica para a semente.
Fica para a semente. Olha, estás preparadíssima para a agenda de cinema?
Estou super preparada. Vamos lá.
no escurinho do cinema.
A agenda de cinema da RUM.
Chocolate, drops de anis. Longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Vamos lá então à nossa edição do Escurinho do Cinema desta quinta-feira. Hoje estreia Bridget Jones, mais um filme da Bridget Jones. Esta é o Bridget Jones, Man About the Boy, é de Michael Morris. Estreia hoje, sessões no Braga Park às 1h10, às 1h13h10. Às 16, 18h50, 21h40 e meia-noite e meia. No Nova Arcada também, às 2, 4h30, 7, 7h20, 9h30 e 21h50. Para os fãs de Bridget Jones, está a pedir mesmo assim aquele... Mesmo. Ela fica no sofá super triste, a ver filmes tristes.
Entretanto, no Cineclube de Joana, estamos no ar de Diogo Costa Amarante. Quinta-feira, dia 13, às 21h45, na Casa das Artes de Famalicão. O nosso destaque vai para o Cineclube do Porto. Sara?
Olha, Elis e Tom, só tinha de dizer com você. Oh, podíamos pôr aqui. Só tinha de dizer com você. Ainda não cantamos hoje.
Pois não.
É do Roberto de Oliveira e do João Tobe Azulay. É hoje, dia 13, às 9h30, no CC... Na Casa das Artes do Porto. Exatamente, na Casa das Artes do Porto. Isto é um documentário brasileiro que saiu em 2023, ganhou o prémio de melhor filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A obra mostra imagens inéditas da gravação dos bastidores do álbum Elis e Tom. É um álbum incrível, de fevereiro de 74. Gravaram em Los Angeles. Vão ver se gostam desta malta.
Para a próxima vou pedir esse disco. Entretanto, na Batalha Centro de Cinema, Me and Ruby Fruit, de Sadie Benning, mais Dead Becomes Her, de Robert Zemeckis.
Zemeckis.
Sessão com Clara Não e Dr. Love. Sexta-feira, dia 14, a propósito dos namorados, às 21h15.
No Cineclube de Guimarães, temos no domingo, dia 18, Emília Pérez, de Jacques Audiard, é às 9h30 no CCVF.
No Teatro Circo, Tudo o que Imaginamos como Luz, de Payal Capadia, na segunda, dia 17, às 21h30, no pequeno auditório.
Vamos até Viana, ao Cinema Verde Viana, ao Cineclube Norte, ao Norte. A Vida Entre Nós, de Stéphane Brisé, passa na próxima segunda-feira, dia 17, às 9h30.
No Zoom, One From The Heart, de Francis Ford Coppola, terça-feira, dia 18, às 21h30, no Teatro Gil Vicente.
E voltando aqui ao CCVF, Cineclube de Guimarães, Regresso a Casa, de Zhang Yimou. É terça-feira, dia 18, às 9h15. Atenção, este filme faz parte de um ciclo dos Confins da Ásia, assim se chama.
E vamos ao nosso último destaque de cinema, no Cineclube de Braga, Lucky Star, A Tragédia de Bushido, de Eitaro Morikawa. Terça-feira, dia 18, às 21h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva.
Entretanto, vamos a novidades ou propostas? Que te apetece?
Vamos a propostas, eu acho.
Vamos
não é?
A propostas.
Continuando aqui, já começámos nas propostas de cinema, vamos agora às propostas de tudo.
De tudo.
Isto é cinema.
Ah, Carolina, eu ainda não fiz aqui um bonito, queres ouvir?
Pois é, que saudade.
Espera aí. Ai.
Isto vai com calma.
É com calma, porque eu tenho que ligar aqui muita coisa.
Exatamente.
Queres ouvir? Um, dois, três.
Go. Pop-up.
Ai, que bom. Mais um.
Opa.
Pop-up.
Incrível. E vamos então às nossas propostas culturais.
O que é que tens para nós em Braga?
Começamos por Braga. Six Organs of Admirance, como falámos no Braga 25, na rubrica, e no Alberto Lobo celebram Carlos Paredes no Generation amanhã às 21h30. Também, Quando Eu Morrer Vou Fazer Filmes no Inferno, de Mário Coelho, sábado às 21h30, no Teatro Circo. Por fim, em Braga, Humana Taranja mais Claiana no Lustre, sábado às 23h30. Em Guimarães.
Continua o Guidance até domingo. Fecha com a estreia nacional de Israel Galvan no CCVF às 9h30. Atenção. Amanhã, no CAAA, Centro para Artes e Arquitetura.
Ah, falta um A.
Centro...
C-A-A-A.
Olha, agora deu-me uma branca. Temos o Di Fagundes e ainda o Veloso mais novo às 23 horas, a partir das 23 horas. E no domingo e no sábado tocam os Youth Yard e ainda Dead Club também a partir das 23 horas. Já o comediante Léo Lins passa hoje, atenção, quinta-feira, 9h30, no São Mamede.
Em Arcos de Valdevez destacamos o nosso querido Sons de Vez, de 1 de fevereiro a 22 de março, está a decorrer no auditório da Casa das Artes de Arcos de Valdevez. Os espetáculos acontecem sempre às 22 horas. Este fim de semana, dia 15, é a vez de Selma Usman e Amy Curl. Entretanto, em Vila Nova de Famalicão, Gato Sapato, no CRU, Espaço Cultural, no sábado às 23 horas. O trio de pop, folk e eletrónico composto por André Queiroz, Vítor Mesquita e Gil Ferreira. Por fim, em Barcelos, temos ainda Strata.
Strata, Sara, sim, sim, sim. Sara, também podia.
Strata, uma visão ampla e agregadora das obras da pianista Joana Gama e do programador do Teatro Circo, integrante da banda Peixe Avião, Luís Fernandes, no dia 14, às 22 horas, no Teatro Gil Vicente.
Atenção, atenção, malta de paredes de cor, o Chapas Sessions está de volta este sábado, às 23 horas, com concerto de Sunflowers, é para partir tudo. Já no Porto, último fim de semana, para ver Quem Tem Medo de Virginia Woolf, no Teatro Nacional de São João, uma peça do Edward Albee. Eu continuo a preferir o filme. Aqui uma encenação de Simão do Val Africano. Eu não vi a peça do Simão do Val Africano, mas
o filme
é um dos filmes mais incríveis da minha vida. Hoje e sábado às 19, sexta às 21 e domingo temos matiné, claro, às 4 da tarde. Já este fim de semana também o RCA, um espaço incrível, verdejante, muito próximo da Escola Normal, que falámos há pouco, celebra o primeiro aniversário com vários concertos. Temos concertos de Imperial Orfeon, hoje às 9h30, e depois, a partir das 23, DJ 7 Diga. Temos amanhã, Dia dos Namorados, a Evaia, a tocar às 9h30, e depois também DJ 7 de Dano, a partir das 11. E Paraguai, os Vimaranenses, Paraguai também era bom. Paraguai tocam no sábado, às 9h30, a partir das 11, segue a festa com o DJ Fletch. Entretanto...
Grandes propostas. Entretanto, vamos a novidades, não é, Sara? Hoje. Ou então não.
Nós vamos uma musiquinha. Vamos dar a resposta.
Vamos dar a resposta ao nosso passatempo, que foi incrível e já terminou.
Olha, obrigada a todos que participaram hoje.
Obrigada a todos que nos tiveram a ouvir durante este Dia Mundial da Rádio.
Foi muito engraçado, sobretudo para vos conhecer e para falarem um bocadinho connosco acerca de sustentabilidade, e não só de rádio e de... muita entreajuda.
E agora estamos à espera que venham cá buscar os vossos kits e visitar a rádio também. Vai ser incrível.
Fica o convite. E mesmo que não tenham ganho, quem vos apetece, quem estiver aqui pela área, um dia pode bater à porta e dizer: olha, eu sou ouvinte da RUM, posso conhecer a rádio?
Sim, era incrível.
E opá, fica o convite para passarem por cá. Pois, olha, nós estávamos a perguntar-vos acerca dos resíduos orgânicos, se podemos usar todas as sobras de comida ou não. E a verdade é que não. Não podemos usar tudo. Não podemos usar restos de carne, peixe ou marisco, nem comida com gordura. Nós devemos usar resíduos verdes, como resíduos de vegetais, folhas verdes ou flores e até aparas de relva. Os resíduos castanhos podem ser cascas de batata, folhas secas, serradura ou aparas de madeira. Muito, muito importante não misturar, não tropeçar neste assunto da compostagem, porque basta um elemento apenas para estragar todo o trabalho que estávamos a fazer ali num batch. Como é que se diz batch?
Oh, Sara, achas que é esta hora? Eu estou com traduções, tipo, impossível.
Não me lembro, só me lembro da palavra em inglês, de uma...
Pronto, foi muito
de uma
bom.
Vez.
Ai, que bom. Fim do Dia Mundial da Rádio.
Vamos ouvir mais uma
terminar
música.
Terminar com o último disco pedido do dia. O último, não é?
É o último. Quer dizer, tinham mais, mas...
Tínhamos mais, mas não dava para passar todos. Quem sabe, um dia, não é? Vamos continuar, então. Este aqui é da Maria João e é do Bad Bunny, do último álbum, que está aí a bombar. Amo este álbum, é incrível. Esta chama-se Debi Tirar Más Fotos. Debi Tirar Más Fotos. E é só isso. E devíamos mesmo.
Vamos a isso.
Oh, 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 oh. nosotros son se bonita que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mí, crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Hacha, brote, es linda, déjame traerte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que tú me toques el guiro.
Yo veo tu nombre.
Y encima de Bad Bunny. Que vamos dar-vos algumas novidades.
Bora, vamos começar pelo Paredes de Coura. Novas confirmações durante esta semana. Foi Bing Dead, King Cruel e Lola Young hoje a terminar. Juntam-se a Sharon Van Etten, Hair, Black Country New Road,
Niloufer Yanya,
Cassandra Jenkins, Vampire Weekend, Franz Ferdinand e entre outros. Festival que acontece de 13 a 16 de agosto de 2025.
Lembramos também o Super Bowl, foi no domingo passado. Viste o Super Bowl?
Não, mas vi partes.
Viste imagem,
depois,
partes.
Vi partes de Kendrick Lamar, tipo, incrível.
Pois, olha, e ele atuou ao intervalo e transformou a atuação numa autêntica performance carregada de mensagens subliminares e provocações políticas e sociais. Outra coisa não se esperaria. Acompanhado por SZA, apresentou temas como Luther e All the Stars. Quem também chamou a atenção por outros motivos foi o Trump. O presidente dos Estados Unidos da América estava presente no estádio e, ao ser anunciado, foi recebido assim com uma mistura de reações diferentes, um momento que rapidamente se tornou viral. Entretanto, mais um destaque dessa noite, ou desse dia, desse evento, foi um artista que atuou durante o intervalo do Super Bowl, mas foi detido em campo depois de desfraldar uma bandeira sudanesa palestiniana com as palavras Sudão e Gaza escritas. O indivíduo será banido para sempre de todos os estádios e eventos do NFL.
Kendrick Lamar e SZA vêm em Portugal. Entretanto, anunciaram na Grand National Tour, dia 27 de julho, no estádio do Restelo. Bilhetes à venda a partir de amanhã às 9 horas.
Fechando aqui as novidades, a 75ª edição do Festival de Cinema de Berlim começa hoje com a atribuição de um prémio de carreira à atriz britânica Tilda Swinton. Tudo bom. Conta com duas vezes João Liberada, da realizadora portuguesa Paula Tomás Marques, numa das competições. Atenção, o júri que atribuiu o urso, que atribui o urso de ouro e também o urso de prata, será presidido pelo realizador norte-americano Todd Haynes. Entretanto, queres falar-nos da aposta desta semana? Vamos fechar
pois
com
é,
a nossa aposta,
aposta
da próxima semana.
Exato. Yeah.
Courtney Barnett
partilhou a sua primeira canção nova em quase dois anos. Uma versão da canção Laura Love, de Neil Young, originalmente lançada em 1978, no seu nono álbum A Soul Comes a Time. A cantora australiana gravou a cover como parte do próximo álbum de tributo Heart of Gold, The Songs of Neil Young. E é a nossa aposta para a próxima semana. E vamos terminar aqui o pop-up. Foi um gosto estar aqui com vocês.
Um gosto. Dia Mundial da Rádio. Malta, muito obrigada por estarem desse lado.
Muito obrigada, sempre.
E bom fim de semana. Fiquem bem.
Bom fim de semana.
It's gonna take a lot of love to change the world.